Né? Nós somos um povo, nós somos uma geração que não tem conserto. Nós somos uma geração que não tem conserto. É um povo, não é? Ah, o alemão, aí você vai lá e vê. Não, mas lá na Europa, o povo é organizado, direitinho, disciplinado, tal, tal, tal. Será que é aquilo ali o modelo do povo? É um modelo da... Né? E Jesus Cristo, então, olhou para o céu, certamente, e ele foi buscar no céu a explicação. Ele foi realmente no céu buscar orientação. Qual é o modelo que Deus, com a destruição, ele lá atrás ele já falou, olha, eu quero um povo assim. Vai acontecer isso, isso e isso, mas lá no fim eu vou tirar um povo assim. E começou, né? Do zero, começou do zero. Hoje o mundo já está super populado, né? E está indo. Mas você não pode olhar, não, aquele povo aquele povo é isso, aquele povo é aquilo. Não é daí que nós vamos tirar o modelo. Não é dali que nós vamos tirar. Porque se nós formos tirar o modelo dali, a gente vai fazer uma confusão muito grande. Se nós tivermos tirar do homem natural, né, é algo sobrenatural. Se nós formos tirar do natural, a gente vai fazer uma confusão muito grande. Julgar pela aparência, julgar pela carne, julgar pela... Nós vamos fazer uma confusão muito grande, nós vamos ficar confusos e não vamos encontrar Deus. E não vamos encontrar Deus, não encontrando Deus, você não encontra o povo. Quando você encontrar Deus, você encontra esse povo. Então, o que que Jesus fez? Ele foi buscar orientação no céu. Ele foi buscar isso no céu. Amém? Então, diante, com esse raciocínio, qual? O de buscar Deus. Porque se existe uma coisa que você não vai se confundir, não vai se cansar, se você passar a sua vida inteira buscando a Deus. Amém? Porque se você buscar isso aqui, você encontra, não tem motivo para buscar mais. Deus não tem limite. Se você resolver querer Deus, buscar Deus, você não tem possibilidade de parar, porque Deus, ele é uma fonte inesgotável. Amém? Então vamos, diante desse raciocínio, lê Isaías 53. Eu estou falando de Isaías 750 anos antes de Cristo. Já falando. Lê para mim, Adriana.
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos.
Amém. Repete.
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos.
O que significa isso? O que que significa isso aí, Toninho? O que que você acha, Toninho? Diante do que eu falei... Vamos lá, vamos botar para trabalhar nós aqui, com a cabeça, vamos lá. A Dani, vai pensando aí, Dani, Lucas, Erickson, enquanto o Toninho fala, né, Toninho? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ali, naquele tempo, como eu falei, não tinha nada para poder mostrar, não tinha nada para mostrar. Porque hoje você tem muita coisa para mostrar. Mas naquele tempo não tinha. Né? Não tinha nem motivo, né, vamos dizer assim, para buscar Deus. Porque hoje tem... agora mesmo lá, eu estava falando com a Mirce, ela estava falando, ela está lá na Alemanha, né, com o Daniel. Aqui não tem, realmente não tem motivo para o povo, não tem motivo para o povo buscar Deus. Aquelas cidades, porque a Europa é um continente europeu, já bastante antigo, né? Já passou, já não tem mais o que fazer ali, não tem onde crescer. Você pega uma Holanda, por exemplo, não tem para onde crescer, não tem. Já, né, é um povo velho, não é igual aqui, não. Aqui, por exemplo, é um povo jovem. Lá, não, é difícil encontrar os jovens. Você encontra, é uma população velha. É estranho. É assim, tem 100 mil habitantes, você vem daí 10 anos, tem 101. Mil habitantes, você vê, mas 10 anos tem 99, fica assim, sabe? Ela na Suíça, é aquilo ali, a casa que estava ali, continua ali, porque não tem como mexer muito, não pode mexer muito. Você vai lá e volta, 10 anos depois você volta no mesmo lugar, está do mesmo jeito. Às vezes, evoluiu, porque sabe o que evoluiu? É assim, não tem ninguém vendendo bilhete, não tem ninguém vendendo jornal, né? O trânsito está mais organizado ainda, as pessoas estão mais educadas, não tem guarda na rua. Não tem soldado na rua. Você liga a televisão, não se fala nada de confusão, de matou, de não matou, de prendeu. Não tem nada. Cada dia que passa, eles vão arrumando mais, porque as pessoas vão ficando velhas. Você pega ali esses dias, eu ouvi um documentário interessante nos Estados Unidos, se não me engano. Ah, não, foi na... Bélgica parece que é um dos lugares com melhor condição de vida, melhor, como é que fala? Qualidade de vida do mundo. Não é na Suíça, não, é na Bélgica, se não me engano, né? Dinamarca. Lá, como é que funciona o lixo, o gari? Como é que funciona? Primeiro, aí o gari, ele sai da casa dele, aí mostrando o gari saindo da casa dele. Saiu num carro, né? A porta levantou lá, tal, ele saiu, aí ele chegou lá num determinado lugar, parou, ele desceu, entrou lá no... Aí já saiu com a roupa, um negócio por cima. Ele veste por cima da roupa que ele está com ela, ele veste a roupa que ele vai trabalhar com ela. Pronto. Aí a partir dali ele pega um caminhão, um negócio lá que vai pegar. Tem as outras pessoas que juntam a ele, todo mundo do mesmo jeito, todo mundo chegou no seu carro, todo mundo, aí chegou. Aí chega na casa, ele pega a chave. E abre a casa. Vai lá, abre a casa, puxa lá, tem um carrinho. É um negócio, ele tira aquele, bota o outro, é que ele vem lá, encaixa numa máquina lá, a máquina vai e joga. Não é jogando lixo, não. Pega o carrinho e põe lá. Só faz a troca do carro. Ele vai passar em todas as casas que ele tem que passar. Ele tem a chave de todas as casas. É ele que tem a chave de todas as casas. Aí mostrando depois, quando ele chega, ele tira a roupa, aquele negócio, volta, né, o carro dele, volta para casa, volta. Aí mostrando ele lá no final de semana, com a família, entendeu? É. Normalmente, a idade dos garis, eles são depois que 60 anos, depois de 60 anos, que já, é, já ele já, às vezes, até aposentou em determinado serviço, tal, etc. Aí ele vai fazer aquele serviço, é um serviço especializado. Normalmente com aquela idade e tudo. Muito parecido com o nosso sistema aqui. É. Muito parecido com o nosso sistema. Então, deve ter copiado aqui. Então dá uma impressão, o que, que você tem uma impressão? Parece que aquele povo não precisa de Deus. Se você pensar bem, você fala, não, esse povo não precisa de Deus. É tão organizado, é tão arrumadinho. Né? Você chega na estação para pegar o trem, né? Vou dizer assim, para pegar o trem, para ir para... Você compra uma passagem de manhã e anda o dia inteiro mesmo com aquela passagem. Aí você compra a passagem. Como é que você vai lá? Não tem ninguém para vender a passagem. Você vai lá, compra a passagem. Se você, e entra para dentro do trem, né, o trem bala. Aí você entra para dentro do trem e sai. E não tem ninguém que vai olhar se você comprou, se você não comprou. Não tem catraca, não tem nada. Você chega, entra, todo mundo tá, não tem confusão, não tem briga, não tem nada. Aí entra, começa a viajar. Aí você sai daquele, passa para o outro, com a mesma coisa. Aí sim, de vez em quando vem um fiscal, e encosta numa pessoa e pede ele a passagem. Aí ele mostra. Tá. O cara fica ali. Então, gente, é uma coisa assim que parece que não precisa de Deus. Amém? E aí, o que, que vocês acham? Nós aqui ficamos buscando a Deus para quê? A gente fica buscando a Deus para quê? Então, o Cheque está falando aqui que a gente fica buscando a Deus para ter essa qualidade de vida. Para ter o carro, para ter a casa, para ter segurança, para ter educação, para ter saúde, para ter aquilo. Então, nós ficamos aqui buscando a Deus para melhorar a nossa condição de vida, nossa situação. Eles lá não precisam, então, buscar Deus. Porque eles já têm tudo. E aí, o que, que você acha? E agora, como é que fica? Fala, quem quer falar? Fala, Edson. O que, que eu quis dizer, entendeu ou não? Hã? Adriano, você que está com o microfone... Repete, fala para nós. Você que está com o microfone, entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Adriana é inteligente, ela tem... Vê lá, fala, Adriana.
O senhor estava explicando, né, assim, esses países da Europa, né, a gente olhando, assim, que eles não têm esses problemas de segurança, educação, violência. É. Aí parece assim que, para que eles vão buscar Deus se o problema deles ali aparentemente está resolvido, né? Não era para a gente buscar bem mais, né, irmão?
Então.
Era, né? Porque a gente tem todos esses problemas e muito mais.
Então nós buscamos a Deus, como o Cheque falou,
para resolver esses problemas.
Para ter essa qualidade de vida.
É para ter isso, é para ter a casa, ter um bom trabalho, cuidar dos filhos, né?
Quer dizer, se nós alcançarmos essa qualidade de vida,
eu não preciso de Deus mais, né?
Né? Aí você não vai buscar Deus mais, Leonardo. Não vai. Né? Ó, então, sempre eu estou alertando a igreja a respeito disso. Sempre eu estou alertando a igreja a respeito disso. A pessoa não pode botar como alvo o casamento, porque depois ele casa e para. Ele não pode botar como alvo o apartamento dele, depois que ele vai arrumar, ajeitar, porque depois que ele fizer, ele para. Então, nós não poderíamos buscar Deus pensando nela não. Então, ali em Isaías, 750 anos antes, Isaías falou, vai existir um povo, vai ter que existir uma nação assim, vai ter que existir um povo. Que como vai ser esse povo? Como é que vai ser? Vai ser igual lá, esses que nós estamos falando, que é uma beleza? Vai ser como o brasileiro, que é um horror? Vai ser como o chinês? O indiano? Como é que vai ser esse povo? O que você acha? Como é que vai ser esse povo? Você concorda, Adriana, que se nós ficarmos olhando, se nós ficarmos olhando aqui, Adriana, ó, olhando aqui, ó, nós vamos ficar confusos, porque nós vamos ver um monte, outro monte, outro monte, e imaginar que aquele monte está bom e que vamos sair desse, vamos para aquele, vamos sair daquele, vem para esse. O que é que Jesus fez, Adriana? Como é que vai ser esse povo? Né? Ele olhou e viu assim, como é que vai ser esse povo de Deus? A gente estava aqui cantando. Né? É claro que a tribulação, as dificuldades, nos leva a buscar Deus. Então, se eu estou aqui nesse monte e vejo alguém num monte acima de mim, e daqui eu estou imaginando que lá está uma beleza. Daqui eu estou imaginando que mais acima de mim, nossa, tá certo. Então eu estou morando aqui, eu vou morar naquele prédio. Olha que beleza de prédio, altura, etc. Tá. Aí, de repente, eu fico daqui imaginando que aquele é o lugar. Então as pessoas ficavam olhando assim. Ou então ficam olhando assim, e aí Jesus não. Jesus não, ele olhou para cima. Ele foi buscar realmente Deus. Então, eu estava ontem aqui na vigília falando assim, Jesus falou em João 8, 38, falamos ontem? Não, 6:38. Jesus fala assim, eu desci do céu. Mas por que que ele desceu do céu? Porque ninguém desce de um lugar sem antes ter subido. Jesus falou, eu desci do céu. Ele desceu depois que ele subiu. Ele começou a subir com 6 anos, com 5 anos, com 7, com 8, com 10. Ele foi subindo, ele foi subindo. Aí quando ele desceu, ele já tinha ido lá. Com 30 anos, até 30 anos, ninguém conhecia, ninguém sabia de Jesus, ninguém tinha conhecimento nenhum de Jesus. Ele era totalmente, vamos dizer assim, desconhecido. Com 30 anos, ele começou, então, a aparecer. Até os 30, eu imagino, ele subindo, buscando a Deus, querendo saber, querendo entender, querendo compreender Deus. Aí ele chega lá. Quando ele chega lá, aí certamente Deus falou para ele: e agora? Você veio até aqui e eu não preciso de você aqui não. Eu não vou precisar de você aqui. Para quê? Eu vou precisar de você lá. Lá embaixo. É lá que você precisa. Mas para ele conversar com alguém lá embaixo, no nível que ele estava, no conhecimento que ele tinha, nas experiências que ele já tinha com Deus, ele não podia fazer isso. Se o povo lá embaixo estava cego, se o povo lá embaixo não tinha nenhum entendimento, era um povo perdido, confuso. Então Jesus teve que descer. Descer aí, você já entendeu o que que significa. Se humilhar, descer. Eu estou falando isso para depois você ler em Isaías aqui, o que que vai dar. Aí ele vem e se humilhou. Eu vou lá, porque para mim conversar com o Martim, eu vou ter que ter muita paciência. Para mim conversar com o Cheque, sabe, eu vou ter que ter muita paciência, porque o Cheque é burro demais da conta, entendeu? O bicho é complicado, ele é difícil, ele, sabe, teimoso, recalcitrante, metido à besta. É muito difícil conversar com o Cheque, então eu vou ter que... Vocês concordam? Mas foi só com Cheque? Tem só Cheque que tem esse problema? Então Jesus teve que se humilhar, descer no nível que nós estamos, para falar com a gente. É como se fosse uma criança, botando a criança no colo e a criança fazendo as coisas. Aí você tem que tirar, limpar, botar fralda, etc. Não é isso? Esperar crescer. Para a gente entender, ele teve que fazer isso. Mas primeiro, ele foi lá, subiu aonde ele pôde subir, olhou, conversou com Deus, entendeu? Deus falou: não, o senhor tem razão. Para mim salvar o Lucas, eu tenho que ir lá onde o Lucas está. Você não pode ficar de longe jogando a linha, pegar como se fosse um peixe. Eu preciso ir até eles. Amém? Quando ele leu Isaías, as profecias que tinham falando a respeito dele, Se nós tivéssemos no Brasil um homem, né, que para fazer o que nós precisamos de fazer, nós tivéssemos aqui no Brasil uma pessoa que pudesse, ele não poderia ser educada pelo povo que nós temos aqui, pelos costumes que nós temos aqui. Chegou até a dizer o seguinte: será que vem alguma coisa boa de Belém? Não teve isso? Hã? Jesus nasceu em Belém. Sabe por que que os judeus rejeitaram Jesus? Nazaré. Belém, não. Ele foi criado em Nazaré. Chamado Nazareno, mas ele nasceu em Belém. Ele, porque já era famosa a cidade, a fama de quê? É a mesma coisa, o povo brasileiro já é famoso. Né? Já é uma fama que é brasileiro, então cuidado. É brasileiro, então cuidado. A ideia que tem lá, alguém me falou, um passarinho me falou, que a ideia que tem lá na Alemanha, lá no determinado lugar lá, que as mulheres aqui tudo é puta. É só uma questão de gastar um tempinho. Que toda mulher aqui distribui. A ideia que eles têm das mulheres aqui no Brasil é a pior possível. A gente sabe que não é todas, não. Não é não, Zé? Não, seria exagero falar que são todas. Claro que não são. Puta que eu digo é o seguinte: hoje não tem mais puta. Tem puta hoje? Não. Não existe mais puta. É. Então. Para que ele pudesse conversar, trazer para nós o que ele viu no céu. Para ele trazer para nós o que ele viu lá no céu. O modelo que ele trouxe não foi da Europa, não foi lá no, não sei da onde, foi não. Aliás, naquele tempo ainda não tinha o povo que ele pudesse copiar. Ele foi buscar o modelo no céu. E Deus deu para ele. Como é que ele queria o homem? Aí então agora, lendo Isaías, vamos ver. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Amém? Então, o povo de Deus é um povo que... que ninguém vai... Por quê? Porque o modelo é Cristo. O caminho é Cristo. O cidadão do céu, ele tem aquela característica. Porque Deus quer um povo do céu, cidadão do céu, um povo de Deus, um povo escolhido, uma nação santa, alguém que vai herdar essa terra. Então não é o alemão, não é o japonês, não é o chinês, não. É um povo assim. Agora, o modelo que é Cristo, é um modelo que ninguém Entendeu, Adriana? Lê de novo.
Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos.
Amém. O que tem a ver isso com Jesus? Vamos lá. Jesus, quando leu isso aqui, ele entendeu. Porque quando ele foi subindo, certamente, nas orações, falando com Deus, etc. Aí Deus falou, Pedro, você vai ser isso aí. Ou seja, você vai falar, mas ninguém vai te ouvir. Não esquenta a cabeça, não. Você já vai preparado. Por quê? Você vai falar e ninguém vai te ouvir. Você vai ser uma voz clamando no deserto. João Batista, quando veio e deu entrada, né, abriu esse caminho, João Batista, certamente, quando ele viu João Batista falar e ninguém escutar, ele foi lá e concordou com João Batista. Ele quis dizer o quê? Eu também? Então é isso aí, o caminho é isso aí, porque é esse é o caminho. O caminho é esse. Qual o caminho? Qual o caminho? Quando você fala e ninguém quer escutar. Então esse é o caminho. Não foi ontem na vigília que a gente falava assim, é muito difícil para nós aqui, é muito difícil. Por que, que é muito difícil? É muito difícil por quê? Porque ninguém gosta de nos ouvir. Ninguém quer escutar o que nós falamos. Ninguém quer entender o que a gente está querendo explicar. Isso significa que esse é o caminho. Ou não? Se tivesse beleza, se tivesse... Não era o caminho. Deu para entender? Não parece estranho? Aonde que a gente aprende isso? Aonde que a gente descobre isso? Na Europa? Na América do Norte? Se você for olhar o modelo da América do Norte, você volta para casa desanimada. Se você for olhar o modelo na Europa, você volta para casa desanimada. Mas aqui é que você fica animado. Porque o povo, além de não prestar, o que mais? Não quer ouvir. Não quer dar ouvido, não quer saber. O povo de Deus era exatamente isso. Era um povo rebelde. Estou falando que um povo não presta. Já é um para nós aqui, um ponto positivo. Ou não, amigo? Porque o povo era um povo rebelde, era um povo recalcitrante. Era um povo duro de coração. E além de tudo, tinha essa característica. Então, se o povo, olha, se o povo for ordeiro, calmo, tranquilo, serve para ser povo de Deus? Hã? Se ele querer, ele tem que sair daquela situação. Porque a característica do povo de Deus já é ali, já estava previsto isso. O quê? Que não, iam rejeitar, iam ter toda essa dificuldade que nós estamos falando. Não ia ter uma aparência. Não acabei de falar para vocês que se você ficar olhando os montes laterais, se confunde. Confunde. Você não quer nem ler a Bíblia. Você fala, não, isso aqui está errado. pessoal lá estudou foi o Alcorão. O outro pessoal lá não estudou foi nada. E faz tudo certinho. E anda tudo organizado. Não faz confusão? Você não vai ficar confuso? Hã? Claro. Você vai ver, por exemplo, Israel é cristão? Israel é cristão? Não. O povo judeu é cristão? É? Não, o povo judeu não aceita o evangelho. Não aceita. Não é cristão. E você ouve falar de alguma bagunça lá em Israel? Você ouve falar de prostituição em Israel? Então, se nós ficarmos olhando lateralmente, assim, como se fosse assim, quando o povo estiver tudo arrumadinho, educado, tal, etc., é povo de Deus? Foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum. Fizemos dele caso algum. Ele servia para ser o exemplo? Servia para ser modelo? Quem queria querer? Quem iria dar ouvido a uma palavra? Você ia dizer, para ser do jeito que você é? Para fazer o que você faz? Continua, filho.
Verdadeiramente, ele tomou. O versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Amém. O que você entendeu, Emiliano? Nada. O que você entendeu, Rodrigo? Hã?
Ele entendeu que essa era a obra dele. Foi isso que Jesus fez, né? Foi desprezado pelo povo. Uma hora ele estava pregando, outra hora o povo estava querendo apedrejar ele. Mas a missão dele ele cumpriu. E eu entendi, pelo que o senhor está falando aí, essa característica vai ser nossa também. Se a gente quiser ser povo de Deus, nós vamos passar pelas mesmas.
Por que você acha que essa também vai ser a nossa característica?
Ele foi o primeiro, né? E se a gente quer estar onde ele está, a gente vai passar pelas mesmas coisas. Ele abriu o caminho.
Você acha que foi fazendo desse jeito que ele chegou até Deus?
Amém. Foi assim que ele agradou a Deus.
Que ele chegou até Deus. Porque ele foi lá. Ele foi e falou com Deus. E foi agindo dessa maneira.
Exatamente dessa maneira.
Aqui fala assim, no versículo 7, que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Você, quando é oprimido, você tem o direito de abrir a sua boca?
Não.
Eu só vou falando, você não precisa nem responder, não. Tá? Como um cordeiro foi levado ao matadouro. A Bíblia fala que a gente, muitas vezes, é levado como boi ao matadouro. Se eu for levado como boi, até está certo. Mas um cordeiro. Quer dizer, o boi ainda tem chifre, ainda reage. Um boi ainda tem. Ah, mas um cordeiro. Quer dizer, se você levar um boi ao matador, mas um cordeiro. Mas ele foi levado como um cordeiro. Seria eu também assim? Teria que ser eu também assim? Para me chegar até Deus? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores? Como a ovelha muda? Isso quer dizer o quê?
Não reclamou, não falou nada.
E o caboclo? Tosqueando. É assim. E não seria também conosco da mesma maneira? Ou nós temos o direito de fazer diferente? Se nós fizermos diferente, nós vamos ter o padrão do povo de Deus? Então, o padrão exigido por Deus não foi o europeu, o americano. Por isso que eu falei no começo, não foi o chinês, o belga, não foi não. O padrão de Deus não está nesse mundo, é algo sobrenatural. Amém? Mas é claro. O Rodrigo está dizendo aqui.
E é interessante que vivendo dessa forma aqui é mais fácil você chegar a Deus.
É a única maneira. É o caminho. Só existe esse caminho. Se você não enxergar dessa forma, você vai ficar confuso, porque você vai olhar lateralmente, horizontalmente, você não vai olhar para cima. Você vai buscar o modelo do povo de Deus horizontalmente, nas pessoas. Você tem que buscar em cima. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se eu olhar aqui em cima, eu vejo alguém imitando a Cristo, esse eu posso imitar, se eu perceber nele essa característica. Alguém que, ao ser oprimido, procede como Jesus. Alguém que, ao ser massacrado, age como ovelha, muda. Vocês acham, por exemplo, que o que está acontecendo hoje em São Bernardo do Campo é um modelo? Né? O que a imprensa faz é um modelo? Se fosse um desses, não estaria já lá na polícia? Pois não. Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão dele, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Entendeu? Então, até que se fosse por um povo estranho, foi cortado, foi impedido de viver. Se fosse por um povo estranho, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Significa que quando tinha alguém doente, ele ficava mais doente. Quando tinha alguém sofrendo, ele compadecia. O povo, que às vezes a gente entende como um povo bom, é um povo frio. É um povo que não tem o sentimento do povo de Deus. Um povo, às vezes, quando não é frio, calculista, é um povo mau, é um povo assim. Então, o modelo do povo de Deus, só existe um jeito de você tirar. É olhando para cima. É conversando com ele. Você vai passar de degrau a degrau. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil fica para você entendeu de baixo. Amém? Ninguém pode. Isso.
Não, estou falando aí de Jesus, né? Ninguém pode fazer essas coisas sem subir lá em cima primeiro, sem Deus, né, igual o senhor comentou antes, sem mim nada podeis fazer. Então não tem como o europeu aceitar isso, não tem como qualquer um aceitar essa situação, porque primeiro ele tem que subir, ele tem que ir até Deus.
É claro, então o europeu vive bem ali daquele jeito e tal, porque não tem nenhuma opressão, não tem ninguém roubando, não tem ninguém, entendeu? Põe ele para viver aqui no nosso meio, vamos ver como é que ele procede. Certo? Ele só suporta se tiver tudo certinho.
Por isso que é igual o senhor falou, não é nem bom, se a gente fosse pensar bem, pedir para Deus melhorar a nossa vida.
Isso.
Porque senão nós não vamos desejar viver como ele viveu nunca.
Exatamente.
Nós não vamos querer buscar a Deus se tiver tudo bem. Né? Então, é melhor agora a gente tentar subir, para a gente aprender a se humilhar mesmo.
É. que Paulo fala? Você falou uma coisa interessante. O que que Paulo fala? Aqueles que querem ficar, querem muita coisa.
Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação.
Então, aqueles que querem muita coisa, acaba caindo em tentação. E aqueles que querem, né, aplicar a sua própria justiça, como nós estamos falando, vendo, serão confundidos. Então, não tem dúvida. Porque a conclusão que a gente quer chegar é: quem quiser realmente Deus, tem que subir. Porque só se acha Deus no céu. E Jesus, para poder falar conosco, ele veio lá do céu. E se ele veio do céu, é porque ele subiu. Subiu. Ah, mas ele não tirou o pé do chão. Ele não tirou o pé do chão. Filho de Maria, homem simples, tal, etc. Só que ele subiu. Ele buscou a Deus. E como o Wes falou, vamos repetir. Como é que você quer ter paciência? Como Jesus fala assim, como você quer fazer o bem sendo mal? Como você vai fazer o bem sendo mal? Não pode colher de uma mesma fonte água doce e amarga. Mas se eu buscar a Deus, eu vou mudar a minha natureza. Olha que coisa interessante. Buscando a Deus, eu vou mudar a minha natureza. Aí sim eu vou ser capaz de humilhar, de me humilhar. De humilhar os outros, todo mundo sabe. Mas de mim, né? De ser humilhado, de calar a boca, de como ovelha muda. Eu tenho direito. É isso que é interessante. Mas eu não faço questão do meu direito. Renunciar a si mesmo para fazer aquilo que eu estou falando com ele está falando comigo, eu estou falando com ele está falando comigo. Só assim nós vamos poder fazer parte de uma nação que vai herdar o reino de Deus. Então, quando Jesus Cristo viu isso aqui e acreditou, ele fez. Agora, quem vai dar ouvido a essa pregação? Quem vai dar crédito a isso que nós estamos falando? Né? Será que nós, alguém dentro de nós, amém? Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3. Versículo 7. Hebreus 3, versículo 7.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Mais uma vez.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos.
Jesus leu isso? Leu? Isso aí não foi dito por ele, não. Isso aí estava escrito. Aonde? Isaías. Foi dito pelos profetas. Isaías 8. Foi dito pelos profetas. Não foi? Aqui não está dizendo que Jesus falou isso. Mas Isaías já tinha profetizado o que iria acontecer. Portanto, como diz o Espírito Santo, o Espírito Santo falou isso através de Isaías. O Espírito Santo falou o quê? Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, também se referindo a nós, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, porque aquele povo... Então não interessa, gente, a cor, não interessa a beleza, a aparência, é a natureza, é a alma do homem, é a natureza do homem. Se você for julgar pela aparência, você não imagina que aquilo ali pode ser ruim ou aquilo ali pode ser bom. Onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração. Jesus falou assim: eu não vou errar. Aqueles erraram, mas eu vou dar ouvido ao Espírito Santo, porque eu não quero errar. Quando ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração, como aqueles erraram. Faz do jeito que Jesus fez e não errou. Por que que Jesus não errou? Porque ele foi e ouviu a Deus. Senhor, faz conforme a sua vontade, faz conforme a sua, do jeito que o Senhor quer, faz conforme a sua vontade. Não faça conforme a minha vontade, porque senão eu vou querer ser o alemão, vou querer ser o europeu, eu vou querer ser o americano, eu vou querer ser, e nunca vou querer ser o povo de Deus. Matou a pau? Então aqui, o Hebreus está dizendo aqui é isso. Quando ouvir a voz de Deus, fica com a voz de Deus. Quando você ouvir a palavra de Deus, fica com a palavra de Deus. Faz como Jesus fez. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Jesus conheceu. Ele foi lá. Ele viu. Versículo 12. Adriana.
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
Então, o pecado nos engana muito. Continua, Diana.
Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés.
Amém. Amém. No versículo 11.
Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Então, não entrarão no meu repouso. Que repouso é esse? Que repouso é esse? Hã? É o reino de Deus. É o reino de Deus. É o reino de Deus. A gente tem uma ideia de que lá tal lugar é bom. Não, mas Satanás reina lá. Você tem uma ideia de que aqui é bom, mas Satanás também reina lá. E Jesus veio anunciando o reino de Deus. Vai ter um lugar, sim. Vai existir um lugar, sim. Mas quem dá ouvido à nossa pregação? Quem que tem coragem de ficar esperando? Quem tem realmente fé para ficar esperando pelo reino de Deus? É isso. Amém? Amém? Sabe, é muito bom, mas eu prefiro esperar pelo reino de Deus. É muito gostoso, mas eu prefiro esperar pelo reino de Deus. Amém? Mas para que nós tenhamos essa convicção, o que é que nós precisamos, gente? Hã? Subir. Nós precisamos subir. Amém? Por que que nós precisamos subir? Eu vou falando por quê. Aí vai, não, eu não quero saber mais por quê. Amém? Bom, não quero saber de nada mais não. Pode deixar, do jeito que está mesmo, tá bom. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 20. Lê, por favor, filho. Hebreus 10. Hebreus 10, deixa eu ver aqui. 19.
Tendo, pois... Espera
aí, só um minutinho, filho, só um minutinho. Aqui, ó. Aqui, ó. O povo tinha a... O tabernáculo, lá tinha o átrio, é assim, lá no deserto, onde eles paravam, eles construíam, pegavam, já tinha pronto, era só montar, né, o tabernáculo, onde ficava a arca, com a vara de Arão, com... E assim, então tinha o átrio, o santo, lugar, e o santo dos... né? Ou o santíssimo. Por que que na Igreja Católica, quando você Na Igreja Católica, quando você, na hora da missa, tem... Aquilo lá chama o quê? Como é que chama, certo? O Santíssimo, né? Aí tem aquele lugarzinho onde coloca... Pessoal que já ajudou a missa aí, como é que chama, certo? Sacrário. Hã? Sacrário, né? Ali coloca a bênção do Santíssimo, né? Quando você bota lá dentro, aí o padre na Semana Santa tem ali, pega aqui, põe aquela batina, aquela coisa aí, pega o Santíssimo e sai, né? Aí tem uma procissão que ele faz, a procissão inteirinha carregando o Santíssimo. Ali, lá no meio ali, tem uma janelinha, você puxa a janelinha, dentro da janelinha, dentro daquele negocinho, está lá a hóstia. Então, por que que aquele, todo aquele ritual? Porque eles entendem que aquele pão que está ali dentro, é o Santíssimo. É Deus. É o pão. É o Espírito de Deus. O corpo de Cristo. Quando vai a comunhão, fazer a comunhão, ele abre o sacrário, tira lá de dentro o cálice com as hóstias, aí ele põe ali em cima da patena, pega uma hóstia maior, quebra a hóstia, parte, ele pega um pedacinho daquele, né, e come. Ele fez a primeira comunhão, ali é o sacerdote, como se o sacerdote estivesse conversando com Deus. Ali é como se o sacerdote estivesse conversando com Deus, aquele ritual. Então ele foi, ele falou com Deus. Aí depois ele foi, ele desce do altar, ele desce do altar e vai até o povo e corpo de Cristo. Então, ele foi e falou com Deus e veio trazer Deus para as pessoas. É mais ou menos assim o ritual. Amém? Na teoria. Então, é menos assim, mais ou menos assim o ritual. Então, significa que o povo, o povão, chegava até aqui. Daqui para cá, tinha uma... tinha alguma coisa, tinha que apresentar a oferenda... e etc, para poder passar para o lado de cá. Aí ficava do lado de cá. Esse povo aqui não entrava aqui. Esse povo não entrava aqui. Aonde estava a arca, quer dizer, como se fosse o altar. Quem entrava aqui? Só o sacerdote. É assim, só o sacerdote é que celebra a missa. O povo fica esperando. O sacerdote celebra a missa e vai lá no sacrário, pega o Santíssimo, tira para fora, etc. E ali ele vai e comunga. Quer dizer, que ele fala ali, é como se ele falasse ali com Deus. E depois ele vai lá, distribui para o povo. Amém? Lá no deserto, era assim. O povo entrava ali no átrio, passava ali para o santo, depois que você apresentava sua oferta, etc. Tal. Ninguém pode ir na comunhão sem antes passar pela confissão. A confissão é a preparação que você tem para... a comunhão. quem chegava no átrio tinha que confessar, não chegava no átrio, tinha que prestar conta, apresentar a sua oferta. A sua oferta você apresentou quando o padre falou para você, reza três Pai Nosso e uma Ave Maria, ou então três Ave Maria e um Pai Nosso. Vocês nunca fizeram isso. Eu fiz. O Luiz que não fazia. Aí depois fica essa porcaria aqui. Então você vê que é um ritual lá que funciona. Mas será que o povo católico entende isso? Sabe o que está fazendo? Luiz, que a gente sabe mais do que ele. Então, quem que vai lá falar com Deus? Mais alto? Era assim lá no deserto? Era. Quem ia falar com Deus era o sacerdote. E a missa feita em cima disso. É um ritual baseado exatamente nisso. Bom, é mais ou menos. Alguns deram. É. Claro que eu não entendo a missa, não. É mais ou menos isso. Então aqui havia uma. Como? É essa coisa. Essa. Era uma parede. Agora não tem jeito de eu fazer o negócio que eu queria fazer. Era um véu. Porque o tabernáculo, ele era provisório. Um negócio feito de pano. Era uma tenda. Era uma casa provisória. Então, esse véu aqui, só o sacerdote é que passava aqui. O que que Jesus fez? Ele veio e tirou isso aqui. Ele rasgou o véu. Ele era sacerdote? Aí você fala assim, se ele estivesse no mundo, nem sacerdote ele seria. Pega aí, tem uma passagem que fala, se ele estivesse hoje, nem sacerdote ele seria. Ele era sacerdote? Amém? Não era. Ele desceu no mais baixo. Porque se ele descesse até no sacerdote, ainda ia, tinha que descer mais. Hebreus 8, 4, que fala, se ele estivesse no mundo, nem sacerdote ele seria. Então, por quê? Por que dizer, nem sacerdote ele seria? Porque ele foi mais baixo do que o baixo. Ele foi mais baixo do que o baixo. E aí, ele pegou, daqui, ele falou assim, eu vou falar com Deus. Amém? Não foi uma rebeldia? Vocês concordam? Não foi uma... quebrar todos os protocolos, como está fazendo aqui a Lucilda, falando a Lucilda. Ele quebrou todo esse ritual, essa coisa. Será que a Igreja Católica também não está fazendo isso, impedindo as pessoas de ir até Deus? Será que as igrejas evangélicas também não pararam ali nos montes e não impede a pessoa de ir até Deus? Garantindo, às vezes, uma coisa que a pessoa não tem? Jesus não fez assim. Ele... O menor, sem nenhuma aparência, sem aparecer para ninguém, sem conversar com ninguém. Como eu falei, até os 30 anos, ninguém conhecia Jesus. Aonde que ele estava? Aonde que ele tinha ido? Aonde que ele tinha ido? Mais alto? Falar. Onde que ele tinha ido? Mais alto? E ele falou? Então, se ele falou, ele jogou isso aqui no chão. Ele falou, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Amém? Você mesmo. O tabernáculo é você. O tabernáculo é você. Existe em você um véu que te separa de Deus, que é a sua carne. Existe em você. Vamos todo mundo falar isso aqui? O tabernáculo é você. E depois deste tabernáculo, o tabernáculo sou eu. Existe então no tabernáculo um véu, que é a minha natureza, a minha carne, que me separa de Deus. Jesus rasgou esse véu e corajosamente foi até Deus. Rasgar o véu significa realmente orgulho, vaidade, inteligência, sabedoria humana, sabe, beleza. O que mais? Eu tive que rasgar. Quando você rasga uma coisa, é como se ela deixasse de existir. A gente às vezes canta, rasgo, mas não rasga. Rasgo meu coração, não é assim? Canta aí. Você fala que rasga, mas não rasga. Porque quando você rasga, amém? O que, que Deus falou com a gente? Hebreus 10, você leu aonde, Fian? Ou não leu? Então leia.
Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne.
Repete.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário.
Ousadia. Quem não tiver, Jesus teve. Qual foi a ousadia que Jesus teve? Hã? Não, todo mundo falou ao mesmo tempo e aí não entendeu nada. Qual foi a ousadia que Jesus teve, Adriana? Você acha? O que você acha?
Falar com Deus, né? Ele foi até Deus.
Mas assim, qual foi a... Assim, você não acha que foi muita ousadia ele sendo judeu, da família, da casa de Davi, judeu, Jesus era judeu, vivia sob a lei judaica, frequentava a sinagoga, ali tinha um rigor violento. Uma pessoa para uma mulher que fosse pega em adultério, era apedrejada até morrer ali, o rigor era terrível. Você acha que não foi uma ousadia muito grande? Um rapaz, filho de gente pobre, como era José, e não tinha onde reclinar a cabeça, e de repente peitar, né? Porque ele peitou tudo aquilo. Ele não foi muita ousadia, não. Não foi muita coragem. Porque ele sabia que ele ia ser.
Fala. Sabia que ele ia ser morto, né?
É, sabia. Isso com 30 anos, 32, 33 anos, quer dizer, é a hora que você mais quer viver. Muita ousadia. E onde foi que ele se estribou? Onde foi que ele firmou sua fé? Onde foi? Fala.
Em Deus.
Em Deus. Ele tinha toda aquela segurança, porque ele já tinha...
O senhor falou, ele tinha subido, né? Então ele aprendeu de Deus, Deus falou com ele.
Isso.
Né?
Isso.
Ele leu, entendeu que era para ele. Né?
Você lembra que Paulo falou? Eu não sei se nesse corpo ou fora do corpo, eu sei que eu fui até o terceiro céu. Que eu, um homem no corpo, nesse corpo, que foi até o terceiro céu. Pô, se Paulo foi, se Jesus, aliás, se Pedro, a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo fazia um estrago. Imagina Jesus. E não seria isso, Adriana, que Deus quer para nós? Não é esse o caminho? Hã? Então tá, conclui para nós aí. Pode concluir. Não seria esse o caminho para nós? A maneira mais fácil de nós resolvermos tudo? Hã? Pois é. Você tem o direito de quebrar todo o protocolo? Você tem também que ter ousadia? Ou você vai ficar esperando pelo Ramiro? Pelo Toninho? Pelo Ender? Checa? Rossini? E depois vai justificar, você vai justificar, vai passar o seu tempo, e você não foi, não subiu, e aí você vai dizer, eu não fui por causa disso, daquilo. O Deus está realmente falando com você, quebra todo o protocolo, deixa, entendeu? Não existe mais, nenhum impedimento. Não existe mais nenhum impedimento. O véu foi arrancado exatamente para que todos, todo aquele que quisesse, não há mais o mediador. Continua sendo Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens. Deus, próprio Jesus. Amém? Adriana, conclui, Adriana. Agora já ajudei muito.
Agora deu vontade de falar com Deus.
Hã? Agora deu vontade de falar com Deus. Amém. Vai, filha.
Amém, irmão Sina. Acho que ficou bem claro, né? Assim, a ousadia, né? Que Jesus teve. E para alcançar o que ele alcançou, a gente também vai ter que ter essa ousadia, né? É, muitas vezes a gente se acomoda ali no monte que a gente está, né?
Isso.
e não enxerga que tem muito mais além. Eu achei muito interessante essa explicação que o senhor fez, né, dos povos. É, a gente às vezes busca uma coisa, busca outra e se perde ali no meio daqueles montes, né? E Jesus, ele olhou para cima, né? Ele foi até Deus. Deus é que mostrou para ele como é que ele tinha que viver, como que ele tinha que proceder. E se eu quiser ser povo de Deus, se eu quiser fazer parte desse povo, é o mesmo modelo, né? Igual o senhor falou, não tem aparência, não tem, né, as pessoas não vão desejar, mas é o povo de Deus, né? É o povo de Deus. Então, o que Deus mais me chamou a atenção é que não posso me prender com essas coisas. Que a gente precisa ter essa ousadia para chegar.
Ele fala, né? Que todo aquele que crê nele não seria confundido. É sinal que vai chegar um momento em que vai balançar com essa questão. Porque você vai olhar e às vezes balançar. Como já tem muita gente que entende da forma, né, entende naturalmente, vê as coisas, não vê as coisas de onde Jesus viu, vê as coisas naturalmente. Não vê do ponto de vista de Deus. Para mim ver do ponto de vista de Deus, tem que subir. Então você vai se escandalizar, você vai se confundir, você vai se enrolar. Por isso que, né, vai ficando difícil para chegar lá, né? Mas amém. E é como o Luca falou aqui, como é que você falou, Luca?
Que agora deu vontade de falar com Deus mesmo.
Dá vontade até da gente. Dá vontade. Hã? Eu falei.
Não, porque, igual o senhor falou aí, né, a vida de Jesus, um homem desprezado, um homem que não tinha formosura, ninguém queria ouvir ele. A gente vê que a gente está mais ou menos no caminho, que é isso aí. A vida que a gente escolheu é essa.
Eu, pelo menos, tenho uma famosurazinha, né?
É.
Assim, o pessoal ainda quer me ouvir. Mas Jesus, ninguém queria ouvir, não.
Mas a tendência é piorar mesmo. Se for... Vai levando tanta burdoada, né? Que vai acabando com tudo.
Eu já estou chegando lá, né? Se eu estou chegando lá, o pessoal já está minguando, não é isso? Já está ficando difícil, a vigília já está bem pequenininha, né? O pessoal já não está, está ficando bom, amém? Está chegando lá, não. Amém. Eu tinha dito até o seguinte, eu preciso de arrumar um irmão para me ajudar no seguinte, eu não posso ficar aqui falando uma hora e meia. Eu já falei uma hora e meia. Porque além de cansar vocês, dificulta até o entendimento de vocês. Então, eu preciso falar uns 40 minutos. 40 minutos, 45 minutos. Alguém tem que me ajudar. Falar, viu, Luiz? Dá alguém, um secretário aqui. A Milce está chegando. A Milce é a única que alertava. Mas realmente eu não posso, não deveria. E a gente fala demais. Fala demais. Quando eu vejo, eu já passei da hora. Muito. Amém? Mas na próxima, se Deus quiser, nós vamos ter esse cuidado. Amanhã é tem algumas pessoas que querem ser batizadas, amém? Elas querem ser batizadas, e amanhã nós vamos ver primeiro se elas estão querendo rasgar o véu, né? Mas de qualquer forma, o batismo nós não podemos negar para ninguém. Então quem... tropeçou ali. Tem um batentezinho aí, irmã. Vai escodão? Como é que chama? Tem um... Então, nós estávamos falando, tem algumas pessoas que querem ser batizadas, então amanhã, na parte da manhã, nós não teremos reunião aqui, faremos o batismo lá na casa da Suzane para as pessoas que querem ser batizadas. Amém? E nós vamos, eu estava precisando lá do Ramiro, Toninho, para dar uma mão lá, viu? E aí... Amém, gente? Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Então, amanhã, Neto, se ajeita para mim lá. Organiza lá direitinho para mim. Se for preciso de alguém, você pede para alguém ir lá com você mais cedo. O Luiz, o Zacarias, viu? Fabrício. E mais cedo para arrumar, organizar lá. Tá bom? Lá é 9h30, lá pronto. 9h30 tem que estar lá no jeito. Às 9h chegando lá, tá bom. 9h chegando lá, tá bom. 9h30, a gente vai arrumar lá com as cadeiras, com as coisas, se for o caso, até levar para aqui, daqui para lá, algumas cadeiras, negócio. Né, Neto? É. Tá bom? Se tiver algum carro aqui para levar, a Fiorino, pode arrumar na Fiorino amanhã cedo. Quando for, leva. Tá? O Ramiro, rompa para nós, Ramiro. Você organiza aí? Organiza aí para nós? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor Deus. Né? Quem sabe se nós estamos no caminho é o Senhor. Quem sabe se nós estamos na direção certa é o Senhor. Eu espero que todos os testemunhos que o Senhor tem dado, as visões, os sonhos, eu espero, Senhor, que a fé de muitos que tem testificado com a nossa fé, com a nossa esperança, possa mostrar, nos ajudar, confirmar a nossa intenção de ir nesse caminho e falar com Deus. O caminho do céu está aberto. Deus está esperando por nós. Que cada um de nós, Pai, possamos descobrir o melhor jeito, a melhor maneira procurar meditar no que o Senhor fez para encontrarmos nas Tuas palavras a orientação, imitar as Tuas pegadas, de forma que nós também possamos chegar onde o Senhor chegou, falar com Deus com o qual o Senhor falou. Ouvir o que o Senhor ouviu. Usadamente, nós possamos fazer isso. Eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu sei que o Senhor não olha qual é a cidadania, a naturalidade. Todos são chamados. Todos estão convidados para participar da ceia onde o Senhor está presente e comer do pão da vida, de ouvir e se alimentar de Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, chegar até onde o Senhor tem chegado. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.
Quanto tempo eu perdi longe de Ti, achando que conhecia Ti. Quanto mais penso que sei, tu me revelas, ó meu rei, que nada sei. Tantos caminhos eu andei, de achar que sei, eu me cansei. Na multidão não quero ficar. Quanto tempo eu perdi longe de Ti, achando que conhecia Ti. Quanto mais penso que sei, tu me revelas, ó meu rei, que nada sei. Tantos caminhos eu andei, de achar que sei, eu me cansei. Não quero ficar buscando a Ti. Eu vou atravessar o mar, pela espada passar, ilusão, no santo lugar entrar. Atravessar o mar, pela espada passar.
espada passar e no sangue.
Esse pensamento, leva no seu coração que você ouviu. E fecha os seus olhos e olha para o céu. Invoca, vê se há, né, onde que nós já chegamos. Talvez nós já caminhamos bastante, mas ainda tem, eu acho, o que caminhar. Bem? Vamos fazer isso. Vamos buscar ousadamente a Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.